Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu creio, senador Paim, que às vezes a gente deveria colocar título nos discursos que a gente faz antes de começar, como os artigos, os livros. Se eu fosse colocar um título nessa minha fala de hoje, eu diria: e todos sabiam. Esse seria o título. O título seria: todos sabiam. Todos sabiam e se assustaram ao tomar conhecimento que o relatório do Banco Central dos Estados Unidos, que ao analisar 15 países, senador Mozarildo, colocou o Brasil na penúltima posição do ponto de vista de vulnerabilidade, de risco. É uma quantidade grande de países, estudado cada um deles, cuidadosamente, com o rigor do Banco Central norte-americano, levando em conta diversas variáveis, como os riscos cambiais, como os graus de investimento, como a situação da balança comercial, e no fim eles colocam o grau de risco. O Brasil está em penúltimo. Atrás do Brasil só a Turquia. Eu digo que todos sabiam, porque aqui mesmo, nessa tribuna, eu fiz um discurso em novembro de 2011, outubro talvez, que virou esse texto publicado em novembro, onde dizia naquela época: a economia está bem, mas não vai bem. Aonde eu mostrava que os indicadores daquele momento eram indicadores positivos. Nós estávamos com a inflação razoavelmente controlada em 2011, nós estávamos crescendo pouco, mas estávamos crescendo. Nós tínhamos saldo na balança comercial razoável. Entretanto, nós podíamos verificar uma quantidade de riscos adiante. Por exemplo, os gastos públicos, que cresciam mais do que a receita, tem que dar um problema um dia. Economia tem muito a ver com a família, com o dia a dia, com a pessoa. Quem gastar mais do que a receita que vai receber adiante vai ter problemas. Você não pode aumentar os seus gastos pessoais mais rápido do que o que você espera receber de salário. Dá problema. É o que o Brasil vem fazendo há anos. A poupança é pequena. Quem não poupa não tem sustentabilidade na sua vida futura. Como pessoa, ainda mais como país. O país que não tem uma poupança sólida, que da parte que produz e da renda que tem, não reduz uma parte substancial para investir em vez de consumir, para que esse investimento gere renda depois, e aí sim a gente aumenta o consumo. Esse aumento do consumo que o Brasil vem tendo, ele teria que gerar problema. Não tem jeito. Porque é a opção por hoje, esquecendo o amanhã. É a opção pelo presente, esquecendo o futuro. Isso gera uma profunda vulnerabilidade. O prêmio Nobel da Paz, Yunus, Muhammad Yunus, aquele que criou o Banco Popular, que fez esse grande banco chamado Grameen Bank, que empresta dinheiro aos pobres, uma vez me disse, quando eu discuti o que é que caracteriza, senador Mozarildo, uma pessoa pobre, e eu tinha 5 critérios: comer, vestir, se locomover, ter saúde, e eu coloquei os critérios. Ele disse: faltou poupança. Foi uma surpresa para mim. E ele disse: quem não tem o mínimo de poupança é pobre, que amanhã vai precisar e vai ter problema. Pois bem, um país que não tem poupança é um país pobre, se não hoje, no futuro. Essa disputa entre consumo e poupança, ela tem que ser levada em conta quando a gente pensa do ponto de vista do Estado Nacional. E a gente não tem pensado nisso. Não apenas os governos, mas até nós próprios da sociedade brasileira, nós preferimos consumir hoje do que investir para amanhã. Daí, em grande parte, o desprezo pela educação. Porque a educação, a gente não se beneficia dela no presente. Leva anos para você tirar resultados da sua educação e dos seus filhos. Nós temos o problema gravíssimo que nos deixa um país vulnerável, sem futuro, que é a incapacidade de inovação. Nós somos um país que não inventamos, nós copiamos. E ao copiar, sempre chegamos atrasados, porque a gente copia para produzir algo que os outros já estavam produzindo há um tempão. Aí quando a gente começa a produzir aquilo, eles já estão produzindo outra coisa. E isso faz com que não tenhamos competitividade, porque a competitividade hoje não é por reduzir o preço apenas do produto, como tradicionalmente se fazia, é também por inventar coisas novas que as pessoas queiram comprar, como os computadores, como as televisões modernas. E isso nós não inventamos no Brasil. Nós somos um país paupérrimo do ponto de vista de invenção. Nossos produtos, eles não carregam dentro deles a inteligência brasileira. Eles carregam as mãos brasileiras com a inteligência estrangeira que nós importamos. Somos vulneráveis por isso. Nós somos vulneráveis pela desigualdade. Um país desigual, ele carrega uma vulnerabilidade. Como ela se manifesta? Se manifesta nas ruas. A gente esquece que as vulnerabilidades que uma economia tem são de muitos aspectos. Quando uma manifestação fecha uma avenida por onde passa a riqueza fica parada. É o que acontece hoje com essas mobilizações. E de onde vêm as mobilizações? Do descontentamento, do desencanto e do desespero. Desespero daqueles que nunca conseguiram entrar no mercado, na vida moderna. Desencanto daqueles que entraram, mas viram que isso não reflete o ideal que se quer. E desilusão daqueles que confiaram e hoje não estão vendo os resultados como se queria. Nós temos esse terrível, essa vulnerabilidade que vem do terrível problema da logística, da falta de uma infraestrutura que decorre da falta de poupança. Nós preferimos fazer um estádio que a gente vai consumir em 3 semanas de Copa do que fazer uma estrada de ferro que vai trazer renda, riqueza no futuro. Nós temos o problema do corporativismo, cada um no Brasil quer puxar para si o seu pedaço, cada categoria disputa com as outras para abocanhar um pedaço do produto, em vez de juntos buscarmos uma saída para melhorar o país. São muitos, senador, e para não ficar deixando, para não deixar de falar, eu lembro, obviamente, a educação. Nós somos vulneráveis porque somos um país sem educação de base. Um país onde a população não está educada, preparada para produzir mais, para funcionar melhor. A falta de educação que o Banco Central não leva em conta nos Estados Unidos. Então, a nossa vulnerabilidade é maior do que a vulnerabilidade que o Banco Central fala. Essa vulnerabilidade vem da falta de educação. E o último que eu quero colocar, embora não seja o último dos vetores que estão nesse texto, é a euforia. A euforia como nós comemoramos o presente sem olhar o futuro. Logo que eu fiz esse discurso, que eu divulguei esse texto, a quantidade de críticas que eu recebi dizendo que eu era um Cassandra, aquela vidente grega que só via as coisas negativamente para o futuro, que eu era um pessimista. Não, eu estava sendo realista, tanto que eu dizia que a economia está bem, ela está bem, mas ela vai mal. Eu não esperava que fosse tão rápido, em 3 anos, a cara do mal aparecer. A euforia esconde isso. Uma pessoa que caminha por uma estrada cheia de bombas, se for eufórica, pisa na primeira bomba, porque não vê. É preciso ter um senso crítico para perceber as bombas que estão no caminho por onde a gente caminha. E o governo brasileiro, as lideranças brasileiras e nós também aqui dentro, nós temos preferido não ver as bombas no caminho. Fechamos os olhos, deixamos passar e quando acordamos, estamos com uma bomba explodida. A bomba é o próprio relatório do Banco Central, porque ele não apenas aponta uma realidade, ele tem um papel que muda a realidade. O grande financista George Soros, e filantropista, que é um filósofo também, ele fala muito da reflexividade, que você vê as coisas de uma maneira, e a maneira como você vê as coisas, ela influi na maneira como as coisas são. Ao fazer um documento dizendo que há vulnerabilidade, ele acirrou a vulnerabilidade. Porque todos leem no mundo, sobretudo os donos de capital, e ao dizer há uma vulnerabilidade naquele país, os grandes donos de dinheiro do mundo recuam. Não vão mandar dinheiro para ali. Aí, quando recuam, gera um problema por falta de dinheiro aqui para cobrir o nosso déficit. A euforia talvez seja o vetor mais grave hoje, provocando vulnerabilidade na economia brasileira. E eu quero dizer que o país que está pior do que o Brasil é a Turquia, que tem coisas muito parecidas do ponto de vista político com o Brasil dos últimos 10, 12 anos. Um primeiro-ministro extremamente popular, reeleito com a maioria esmagadora, que conseguiu unificar os conflitos internos. Aqui foram os bancos e os pobres que os governos últimos conseguiram colocar na mesma mesa, os dois alegres. Lá, os muçulmanos e os laicos, mas também os banqueiros e os trabalhadores. Esse primeiro-ministro ultrapopular, o de maior sucesso em muitos anos da história da Turquia, talvez até mesmo desde Atatürk, que foi o primeiro presidente, hoje está com o povo na rua pedindo que ele saia. E com o país na pior posição de vulnerabilidade entre todos os países estudados, os 15 países estudados pelo Banco Central Americano. Nos 15, nós somos o penúltimo. A Turquia vem depois. Pois bem, esse documento publicado agora no dia 11, que carrega a autoridade do Banco Central dos Estados Unidos, e até mais, a autoridade intelectual dos técnicos do Banco Central, mais mesmo do que da posição política do banco, traz análise da vulnerabilidade das economias em desenvolvimento para 15 países. E, como eu disse, o Brasil fica na penúltima posição, é o segundo pior. A análise é importante, senhor presidente, pelo que ela foi feita, porque ela foi feita por um dos bancos centrais mais referenciados e o documento influencia o comportamento dos investidores internacionais, como eu falei, dos quais o Brasil está mais do que nunca precisando que venham para nosso país. E as agências de classificação, as quais reiteradas vezes apontaram a possibilidade de rebaixar a nota de crédito soberano, o chamado rating, classificação do Brasil, essas agências provavelmente vão levar em conta o que disse o Banco Central e vão rebaixar a nota do Brasil como país seguro para receber capital estrangeiro. Quando isso fizer, o problema piora, porque assusta os investidores. E é uma triste constatação de que nossos alertas, eu e tantos outros que temos feito, nossos alertas sobre política econômica brasileira, feitos vários anos atrás, estão sendo confirmados por essas fontes insuspeitas e que fazem análises cuidadosas, cuidadosas. É uma pena porque está acontecendo o que poderia ter sido evitado com pequenas medidas antecipadoras. Redução de certos gastos desnecessários, e eu cito aí os gastos com a Copa do Mundo. Isso não precisava ter sido feito. Eu sonho a Copa do Mundo no Brasil, mas a gente podia fazer daqui a 20, 30 anos, quando o Brasil já tivesse o sistema de transporte público eficiente, quando nossas estradas já fossem capazes de ir de um lugar a outro sem engarrafamento. Em vez da gente chamar a Copa para fazer uma infraestrutura, a gente tem uma infraestrutura para fazer a Copa. Teria sido muito mais inteligente, mas isso tinha que esperar 20 anos. E ninguém quer hoje na política esperar mais do que 4 anos da próxima eleição. Esse é um dos problemas muito, muito sérios para a gente resolver do ponto de vista político. O imediatismo, o curto prazo, a visão de que o mundo termina ou começa na próxima eleição, e não que ele começa cada tempo na geração que substitui a nossa. Eu digo que um discurso como esse poderia ser: todos sabiam. Faziam de conta que não sabiam, ou pior, tinham a ilusão de que isso não era assim. Eu às vezes me pergunto se as autoridades econômicas brasileiras, elas estão sendo surdas para não ouvir os alertas que tantos de nós fazem, ou se pior, elas estão cegas e não veem porque estão perdidas na ilusão. Eu às vezes, quando vejo as autoridades econômicas brasileiras falarem com tanto otimismo, eu me pergunto, será que estão mentindo para nós, porque sabem que as coisas não estão bem? Ou pior do que mentir, estão iludidas. Porque na relação pessoal, a ilusão é muito mais... A mentira é pior. Mas do ponto de vista da política, você mentir, corrige-se. Agora você é iludido, você diz uma mentira pensando que é verdade, aí a tragédia é maior. Todos sabiam. E por que não falaram? Por que não ouviram? Por que não tomaram as medidas? Pelo imediatismo, pela visão de curto prazo, pelo sentimento de que o futuro não importa, pela necessidade do voto imediato, pelo poder na frente dos objetivos do poder. Todos sabiam. Não adianta nos recriminarmos agora. Como todos sabemos que não vai ser possível continuar consumindo tanta energia sem ter um apagão. O que a gente pode discutir é se o apagão é já esse ano, no próximo, daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20 anos. Não há como aumentar o consumo de energia na velocidade que nós fazemos sem ter um apagão em algum momento. É impossível manter uma sala como essa nesse frio, fechada, quando a arquitetura podia ser aberta por toda a vida, fazendo outras iguais a essa. Há um esgotamento do modelo de economia que nós temos. Nós não temos como produzir infinitamente tantas coisas cada vez mais. Nós temos é que melhorar o bem-estar, a vida das pessoas, não necessariamente o consumo das pessoas. O consumo se esgotou. Quando eu digo se esgotou, eu digo numa visão histórica, pode levar 20 anos, 30 anos, mas se esgotou, não tem futuro. E a gente um dia vai dizer, todos sabiam, não dava para ter tanto consumo de energia e o apagão chegou. Por que a gente não vê logo agora, antecipando, percebendo, antevisando que esse apagão virá, queira ou não queira, faça ou não faça o dever de casa, prisioneiro dos objetivos que nós temos. Nós temos que mudar os objetivos e não só a maneira como fazemos. Nós temos que mudar o propósito para fazer uma sociedade feliz no Brasil, com bem-estar no Brasil e não apenas consumindo mais no Brasil. Todos sabiam. Muda o tempo em que uns sabem e outros não sabem. Mas todos sabiam, fazem-se de cegos, fazem-se de não perceberem, fazem-se de iludidos, mas todos sabiam. E esse relatório do Banco Central Americano é apenas mais uma das provas de que todos sabemos e continuamos fazendo errado. É como numa peça de teatro, que termina com uma grande tragédia. Os personagens que estão ali dentro, os atores, eles sabem o final trágico, mas o papel deles é fazer a peça avançar até a tragédia. Não é porque vai ter uma tragédia no final que os atores mudam o rumo da narrativa. Eles fazem o teatro como deve ser feito até o desastre, até a morte de um dos atores, até o suicídio dos personagens representados pelos atores. Nós estamos agindo, a meu ver, como os personagens das tragédias gregas, por exemplo, em que sabia-se o final que ia acontecer, mas fazia-se, mesmo assim, o que devia ser feito para a tragédia ocorrer. E aí a gente diz, sabia-se, mas fizemos erradamente. Ainda dá para acordar. Ainda dá para ver os alertas que estão sendo ditos no Brasil pelo povo na rua, pelos documentos escritos, pelas críticas feitas. Presidenta, ouça as críticas. Eu não digo que siga as críticas. Ouça. De repente, entre mil, uma tem razão. E por causa dessa, a senhora vai errar por não ter escutado direito no momento certo. Já errou muito, presidenta, por não ouvir críticas, alertas. Ainda é tempo de evitar tragédias como aquelas das peças gregas. Ainda é tempo. Acorde. Perceba. Tome um tempo fora da euforia. Guarde a euforia por um tempo. E ao guardar essa euforia, ouça os alertas, porque a gente já sabia. É isso, senhor presidente.